Começa agora, Alô na Pista. Alô na Pista. Notícias do mundo do automóvel.
Mais uma quinta-feira, mais uma edição do Alô na Pista, no oferecimento de Paraná Peças. Se você ainda não seguiu, Paraná Peças JF nas redes sociais. No oferecimento de Sofisticar. Nas redes sociais também, Sofisticar BR. A iluminação que o seu carro precisa está na Sofisticar. E a sua revisão pré-carnaval, as peças você encontra na Paraná Peças Automotivas. Deixa eu dar bom dia pro Steve.
Bom dia, bom dia, bom dia a todos aí, ó. Carnaval, né? Ô...
Carnaval, e a galera tá desesperada porque não fez a revisão a tempo e quer que o mecânico atenda rápido. É só trocadinha de óleo.
Aí os mecânicos vai ser nós hoje, que eles vão falar, tá dando um barulhinho, você acha que dá pra ir?
Não, vai, bobo.
É sempre assim, né, Vale? Eles deixam isso, não, não vou levar no mecânico não, que quinta tem um programa, eles me tiram a dúvida.
Boa.
Pelo amor de Deus, bom dia.
Vamos lá, Steve, se você ainda não segue o Steve em Distrito 32, Distrito 32, segue o Steve aí nas redes sociais.
Coisa boa, né?
Conteúdo bacana. Muita coisa boa lá. Primeira pergunta do dia, Steve, é a seguinte.
Vamos lá.
Eu tenho um Ford Ka 2018. Eu troquei a caixa de direção e em seguida eu fiz o alinhamento. Só que agora o carro não está dando média de combustível. O que, que pode estar acontecendo?
Que viagem é essa, cara?
Tem nada a ver com
isso. Que doideira, cara.
Tem nada a ver uma coisa.
É a mesma coisa, você fala assim: o cara trocou a lâmpada do farol, o amortecedor traseiro do meu carro estourou. Que pergunta doida, mano.
Não.
Não é. É porque a caixa desse carro é elétrica, né?
2018?
É elétrica. É caixa de direção elétrica. Mas eu acho que não interferiria no consumo, porque não toca nada, não tem correia tocando, bomba nem nada. Então não ia dar diferença. Achei que ele ia falar que deu diferença no alinhamento, não pegava alinhamento.
Isso.
Cara, mas eu acho que coisa da sua cabeça, ou acarretou um outro negócio aí, como fala assim, é ocasião, como fala? Palavra? Do nada, assim, coincidiu. Às vezes você tá fazendo essa manutenção, aí o carro começou a falhar um bico, ou dar um excesso no bico lá, tá gotejando e começou a beber mais.
Eu vi esses dias um mecânico que postou um vídeo. Eu não sei se é o Compass, quando você faz a troca de óleo, você tem que entrar com o equipamento, o rastro.
Isso, o rastro.
Ele falou, ó, gente, pra vocês entenderem como é que é a vida de mecânico. Eu fiz a troca do óleo desse Compass e quando eu passei o equipamento, acusou agora o sensor de ABS da roda traseira.
Olha que doideira.
Com defeito. E não apagava o defeito.
Aí
ele falou, o que que eu falo com o dono agora? Que ele só pediu pra trocar o óleo, agora ele tem que trocar o sensor de ABS.
E ele passou o raça lá pra fazer o negócio do óleo e acusa outra coisa.
Exatamente.
É complicado. Então, mas às vezes a gente pode até errar também nisso aí do Ford Ka, né? Eu acho que não tem nada a ver. Se alguém sabe se tem algum pulo do gato aí, não, realmente acontece isso.
Boa. Pode falar com a gente.
Fala com nós aí que aprendizado sempre é bom, né?
Muito bom. Ó, meu carro foi pro mecânico resolver um problema no freio ABS e o freio não e o freio de mão voltou mais duro e com amplitude menor. Não gostei assim. Por que pode ter acontecido isso? Tem como voltar ao normal? Talvez ele voltou ao normal e ele estava fora do
exatamente.
Normal.
Exatamente. Às vezes o cara voltou o que era o padrão. Às vezes o cara deu aquela regulada lá no freio de mão. Porque esses carros normalmente com ABS eles usam... Tem carro que usa uma sapata por dentro da pinça, que faz essa função do freio de mão, e tem carro que é na própria pinça. Pastilha.
Ah, tá.
Então, às vezes, o seu carro tava com o freio de mão desregulado e você achando que tava legal. O que você puxava vinha até no ombro, né?
A pastilha já tava no fim,
Ou ele puxava, vinha lá no ombro e você achava, não, é assim que é o certo.
Uhum.
Mas o certo, às vezes, é três cliquezinhos ali e o carro já travou.
É o melhor?
É o melhor. O meu Uno eu puxo até no porta-malas e não para.
Não para.
Tem que colocar pedra, engrenar a marcha.
Eu acho que cabe você aí ver com o seu mecânico, né? Se realmente... foi uma regulagem.
Exato.
Ou se foi a troca de pastilha ou a manutenção ali que fez ele voltar ou ficar diferente do que você já estava acostumado.
Exatamente.
Mandei meu carro para revisão de 10 mil com óleo e filtro que comprei na promoção. A concessionária não autorizou. Falaram que se eu fizesse em outro lugar, perdi a garantia. Já aconteceu isso com vocês? Eu nunca comprei um carro zero.
Eu também não.
Ainda não.
Eu só tive Opala, carro velho, BMW velho, mas eu já ouvi muita, muita coisa acontecer disso aí, principalmente quando o pessoal vai lá na loja. Fala assim, ah, eu fui lá no concessionário, eles não aceitam o óleo que não é o original. Eu acho que o concessionário, você pode até ir lá trocar, mas tem que ser o óleo homologado por eles, da mesma marca, com a mesma especificação.
Exatamente.
Senão você perde a garantia. É, mas aí vai de você, né, cara? Tem muita gente que abandona a garantia assim e compra o carro.
Uhum.
Assim, ah, eu não vou ficar fazendo 3, 4 revisões de R$1.000, sendo que eu não vou gastar nem 200. Que as primeiras revisões praticamente só olha, só confere, né, Barney? Um filtrozinho ali que é baratinho, essas coisas. Então, eu nunca passei por isso, mas analisa aí se vale a pena você perder a garantia ou se vale a pena continuar, né, cara? O carro, ele falou que tem 10 mil o carro, quilômetro, ou ele rodou?
Rodadas.
Ah, não?
10 mil rodadas. Revisão de 10 mil, com óleo e filtro.
Faz nada.
Mas você imagina só, você abre um bar.
Exato.
Um bar vai servir ali porções, uma cerveja, né?
O cara vai chegar com torresmo.
Aí o amigo, o seu amigo, aquele amigo de ferro, irmão, camarada, mais conhecido como mecânico, que sempre te salva. Ele vai chegar lá com um pacote de picanha, um fardinho de cerveja e vai pedir pra você cobrar só a mão de obra.
Assim, quando você cobra pra fritar aí?
Quando você cobra pra fritar e selar a minha cerveja?
Eu acho o resto eu trouxe tudo.
Esse conceito de eu levo a peça, isso tem que ser quebrado, né? Você pode ir aonde o mecânico indica que você compre a peça, mas você comprar, aí é código, né? Tem código, tem peças que só com código de chassi.
Isso aí dá muito o que falar, né, Barney? Você fala assim, ah, o mecânico tem que cobrar só a mão de obra.
Não.
Cara, por partes eu concordo, por partes não. Por quê?
Mas ele não tem que comprar a peça do mesmo jeito?
Não, então, por que que acontece? O mecânico, ele dá a garantia da peça, isso aí é lei, e obrigatoriamente ele tem que dar.
Exatamente.
Se você levar uma peça paralela e ele aceitar colocar, se a peça der defeito, ele não pode cobrar outra mão de obra.
Uhum.
Isso é lei.
Uhum.
Mas é porque ele aceitou colocar, mas ele também pode aceitar recusar.
Exatamente.
Fala, eu só quero o original, senão eu não aplico no seu carro. Agora, a questão da peça. Eu acho que o mecânico tem que ter uma porcentagem na peça. Não acho aqueles que joga três vezes o valor
três
da peça.
Vezes o valor, sim.
Porque ele vai ter o trabalho de ligar, ele vai ter o trabalho, às vezes, de buscar a peça. Às vezes, se for errado, quem vai trocar é ele, quem vai fazer esse trâmite é ele, não é você que tá na sua casa. E tipo assim, eu não acho que deve triplicar o valor da peça, mas acho que às vezes ele pode receber o valor bruto.
Uhum.
E pegar o desconto pra ele, porque ele vai ter todo o trabalho. E se essa peça der defeito, ele vai trocar de graça pra você. Ele vai fazer a garantia de graça. Então ele não vai receber outra mão de obra. Acho que esse é o preço do mecânico pegar o desconto. Porque tem muita gente que às vezes, se deu o defeito, ele vai te cobrar outra mão de obra. Aí você vai ganhar a garantia da peça e vai se lascar aí na mão de obra do mecânico. Vai ter que pagar de novo.
Boa, muito boa.
Chique.
Ô, Steve, eu tô olhando um carro pra comprar, só tem 7 mil rodados e é automático. O dono disse que o único problema é a luz de bateria que está acesa há 15 dias. Será que vale a pena?
Caraca,
só tem 7 mil quilômetros rodados?
Como isso? Luz de bateria acesa, cara. Tudo que é sinal que dá no painel é alerta, cara. Quando dá o freio de mão pode estar puxado. Quando dá da bateria, o alternador não, às vezes pode não estar carregando. Ou quando arrebenta a correia do alternador também, acende luz do painel. Cara, 15 dias você ficar com a luz do painel acesa é meio arriscado, né? Então procura logo um eletricista aí. Às vezes é a baixa tensão do alternador. O alternador às vezes não tá carregando o que deve. E acende a luz pra te alertar, cara, que tem alguma coisa errada.
E você que quer comprar, eu acho que você deveria levar no mecânico antes.
É, cara, mas um carro com 7 mil quilômetros rodado, eu acho que se for um defeito, vai ser defeito bobo, cara. Não é motivo de você não comprar. Eu acho que você deveria chegar no dono e falar, cara, arruma esse problema aí que eu te compro o carro. Simples assim.
Muito bem. Agora eu tenho andado sempre olhando a autonomia. Nos últimos dias tem variado uns 10 km no mesmo trajeto. É normal? Quando o número vai ser mais fiel? Pra mim, só na bomba.
Só na bomba. Tem muito carro aí que a autonomia ali é uma base, né, Romário? Eu já fiz, tem carro que já viajei e segui a autonomia da parada.
Tô rindo que eu te olhei o meu, falei assim, tá dando 18, eu falei, que isso?
E você fica naquilo, né, você fica tirando o pé, colocando, você fala assim, ô, tá dando 40. Meu Deus, aquilo ali é pra, eu acho que é pra alegrar a gente, né?
Quando a gente fala na bomba, pra você que não entende ainda ou não sabe... É, você vai completar, vai andar um tanto, né? Uma roda um tanto bom.
É um bom, né? Um 60 km.
100. É, roda um tanto bom, completa de novo e vai na calculadora e faz a continha. Porque o computador ali, ele tem ele não é preciso.
É uma média.
Outro dia eu vi um vídeo também de um cara que tava confiando na autonomia de um carro elétrico. Ele falou, tá dando aqui que eu vou rodar 400.
Vai.
Aí ele ficou na mão.
E é porque esse computador de bordo, eles calculam pelo pulso do bico.
Uhum.
Então é um negócio que meio que...
Tem hora que você...
Previsão,
dá uma esticadinha,
né?
De hora que você não dá, aí bebeu mais e por aí vai. Ó, o meu carro é manual, mas me falaram que eu posso colocar um câmbio CVT nele.
Pelo amor de
Deus. O que vocês acham? O que vocês têm a me dizer? Vale realmente a pena ou é besteira?
A primeira pessoa que eu vejo que quer fazer o contrário, né?
Colocar um CVT ainda.
Pelo amor de Deus, cara, deixa esse CVT onde que ele tava. Se tiraram ele, é um sinal que não é pra você colocar em carro nenhum. Cara, eu não gosto desse câmbio.
Uhum.
Esse CVT é aquele que eles falam que é marcha infinita, né? Que ele simula...
É igual aquelas motinhas. É uma polia que abre e fecha, né?
Exatamente. Igual aquelas Burgmanzinho, que você só acelera, né? Não passa marcha.
Não tem troca de marcha.
É, eu não faria isso nunca, cara. Pelo amor de Deus.
E se você quer um carro automático, procure comprar um carro
exatamente,
original automático.
Cara.
Não faça essa alteração.
E se você colocar um CVT, você tem que mudar módulo, você tem que mudar tudo. E na hora que você vender, o cara, era manual, você colocou automático. É. Perdeu aí um valor tremendo.
Isso.
Na hora de vender, na revenda, né?
A bateria do meu carro já tem 2 anos e meio. Um amigo me falou que pra trocar antes de dar problema. Ainda mais que o inverno está para chegar. Devo trocar realmente ou só por manutenção?
Barney, ser sincero, quem faz isso? Eu não faço.
Você só faz na hora que ele faz é uau!
Uau! E o pior que a... Ô Barney, o pior que a gente é fora. A gente não, todo mundo aí. O cara foi, chegou num dia, a bateria tá com 6 anos, ela tá pedindo socorro lá dentro do carro.
Uhum.
Um dia você vai sair de casa e ela não vira. Aí ou você vai pedir pra alguém fazer uma chupeta lá no
seu
carro.
Vai ligar pra Santo Antônio.
Santo Antônio. Faz uma chupeta que o carro funcionou. Ele rodou 10 quilômetros e parou no lugar, funcionou. E falou, oh, beleza, a bateria voltou. Vou rodar mais 2 anos com ela. Aí no próximo pisca elétrica aí deixa ligado e fica na mão. E eu, cara, eu não trocaria por manutenção.
Uhum.
Eu esperaria chegar no limite e ainda mais um pouquinho ainda pra ver... Se
quando
dá, né?
Dois, aí já era.
Eu vou agradecer a bateria Santo Antônio, que eu troquei a bateria do Maréia lá.
Os caras são 10.
Maréia, fui sair numa sexta-feira, bati na chave, nem acendeu o painel. É normal ela estragar, entendeu? Sempre assim, mas eu falei, estranho, né? Dei um tranquinho e ela pegou. Aí eu fui olhar, olhei o cartãozinho de garantia, bateria Santo Antônio. Tava na garantia.
Não, os caras
não
são
sei
10.
O que aconteceu. Acontece, né? Nem novo também morre.
Abraço pro Lucas.
É, obrigado, tá? Aí fui lá na hora, cara. Se prontificaram, trocou pra mim na hora, me deu uma bateria zero. Ó, eu falo. É, atendimento é tudo, cara. Muito obrigado.
O que é indicado é trocar há 2 anos, tá? A cada 2 anos. Se você é chato com o carro, eu penso assim, se o carro tem muito componente eletrônico, direção elétrica, injeção, se o carro é cheio de componente eletrônico, troca a cada 2 anos, faça uma programação, faz uma programação.
Caixinha da bateria.
Uma caixinha da bateria. E já se preocupa, tem um carro aí que tem 2 baterias.
É.
Tava conversando com o Bruno esses dias, uma Volvo.
A Volvo, a D20.
É, tem duas, tem uma bateria que é pra uma situação e tem uma bateria que é pra outra.
Ela tem uma mini bateria. Tem uma mini bateria igual de moto, cara.
Isso. Exatamente.
É só pra alimentar os outros componentes. E outra coisa, e tem a bateria start-stop ainda, tá?
Exatamente.
Que é uma paulada. É. Chega a custar, acho, R$1.700, aquela que o carro para no sinal e desliga. Quando você vai andar, ele liga. Essa bateria, gente, é cara, hein? Fica de olho.
E outra coisa, o inverno tende a aparecer os sintomas da bateria ruim. O inverno, se ela tiver ruim, ela
não vai. No frio é 10 vezes mais problema de bateria.
No frio até o amendoim some, imagina
a carga da bateria.
Ó, eu tenho uma CG150 e eu costumava calibrar com 27 libras. Agora eu estou trabalhando de mototáxi. Devo mudar a calibragem ou dá pra manter normal?
O mototáxi. É a única música que vem na cabeça. Cara.
No manual tem, com carga e sem carga. Tem a calibragem correta que você vai aplicar no seu veículo.
Ô, Barney, mas os mototáxis pega rabo, hein?
Pega
cara.
São guerreiros.
São guerreiros.
Abraço pra
você,
galera.
É porque, cara, infelizmente você não sabe o que você vai carregar, né, mano?
E o garupa, às vezes, não tem a mínima experiência. Porque pra andar de garupa, você tem que saber andar na garupa.
Tem que ser. Eu não posso falar que quando eu andava de garupa com meu irmão, eu ia trabalhar todo dia de moto, eu parecia um caixão em cima da moto, mano. Meu irmão ficava bravo. Ele freava, eu batia no capacete na frente. Eu quase caía pra trás quando ele arrancava. E às vezes os caras pegam as carteiras dele aí, né, mano? Que é caminhão bitrem. Uhum. A motinha vai sofrendo. Então, se deixar o pneu vazio, vai ficar na bota, hein?
Vai ficar. Deixa eu mandar um abraço pro Valentim aqui.
Não, pelo amor de Deus,
ele
cara.
Ele tá te criticando que você deu um tranco no maré. Ô, Valentim, você é atrasado, saindo pra trabalhar. Só tem uma areia na porta, tá sem bateria. Não vai empenar o.
Cara, isso é que é o problema.
Válvula, o bico, não vai fazer nada, não. Relaxa.
E o problema é que eu chamei os outros pra ajudar a empurrar. Ninguém quer encostar numa areia, mano. Eu tô te falando sério, velho. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a empurrar esse cara. Ninguém. Os caras fingem que não te viu, não, mano. Agora imagina eu sozinho empurrando uma areia e tentando dar um tranco.
A gente sabe que não é recomendado, Valentim, mas ninguém segue a regra.
Cara, ô Valentim, pelo amor de Deus, cara, você vai já todo dia lá na loja ver peça desses carros velhos seu aí.
Você comprou o...
Comprou um Civic com motor...
De quê?
Fora. E vão lá, vai lá tranquilamente procurando juntinho. Eu falei, Valentim, pelo amor de Deus, cara. Compra um carro direito. Isso aí tá falando, não, eu comprei o Civic pra vender e comprar uma areia.
Uai.
Pelo amor de Deus, velho. Você já me fez eu comprar essa areia, já tô arrependido. Você quer atazanar a vida dos outros mais ainda?
Ô, Civic, quando eu preciso dar uma freada mais forte, meu carro faz um pequeno zigue-zague. É coisa boba, mas eu sinto essa alteração. O mecânico deu uma volta e não percebeu nada.
Oxe.
Que eu faço?
Anda só com o mecânico. Bota o mecânico de motorista seu, né? Aí não vai dar um problema.
Não vai dar um problema.
Ah, isso aí pode ser pinça de freio atuando uma mais que a outra. Porque.
Engraçado que quando a gente leva o carro pro mecânico, o problema nunca aparece.
Ele some,
né?
Ele fala assim: você vai levar pra me ver o que tá acontecendo comigo, né? Agora eu vou camuflar isso, só aparece aqui uma semana.
Você fica andando com aquele toque. Ainda que você chega no mecânico.
Ele some.
Lindo, maravilhoso.
E o mecânico fala, que problema que é, jovem? Aqui, mas não sei se você tá ligado. Tem muita gente que vai trocar pastilha de freio do carro. Aí muito mecânico, não vou falar mecânico.
O
cara tira, bota outra. E não é simples assim. Pastilha de freio, a pinça tem que ter uma manutenção. Você tirou uma pastilha do cliente, você dá aquela limpada bonitinha, deixa tudo limpo, porque fica pó de pastilha, pó de ferro ali.
O sistema tá contaminado.
E ali tem um pino deslizante que segura a pinça. E ele atua pra frente e pra trás. Às vezes, cara, o cara não limpando, uma pastilha vai mais que a outra, freia menos que a outra, e pode ser esse o zigue-zague. Isso. Às vezes tá freando mais ela direita, então o carro vai puxar pra um lado. Isso aí é bom sempre manter a pastilha, os pinos ali lubrificados, limpar a pinça toda a troca de pastilha, pro freio tá freando 100 de um lado, 100 do outro, certinho. Porque às vezes tá 100 de um lado e 50 do outro, vai puxar pro lado que vai tá puxar. Freando mais.
E tenta levar em outro mecânico, ou deixa o seu carro com um mecânico uns 2 dias. Fala, cara, fica com ele aí, anda com ele.
Pra vai cima, pra praia com ele.
Pra ver se vai realmente o problema acontecer com você. Porque às vezes é normal mesmo, você leva e ele não dá o problema na hora.
É sempre assim, né? Pra falar a verdade, né, Marcos?
Ó, eu tenho um Palio 2010 com 92 mil rodados. Raridade, hein, filho? 2010?
2010.
92 mil rodados. Ando na boa, sem forçar o carro, e costumo fazer revisão sempre, mas acho que o óleo não está rendendo o normal. O que eu faço?
Ué, tá normal, velho. Mas o óleo não tá rendendo normal? Como assim, rendendo?
Ele deve tá baixando.
Ah, tá.
Tá baixando o óleo.
Cara, todo carro, pessoal tem muito essa dúvida. Eu devo alterar a viscosidade do óleo do carro? Ah, meu carro chegou a 100 mil, eu sempre usei 530. Eu posso colocar um 1540? E aí, Bar, pode ou não pode?
Não.
Não pode. A não ser que seu carro esteja acontecendo igual do amigo, abaixando muito óleo.
Aham.
Ou acendendo, às vezes, luz de óleo, porque aconteceu isso no meu Fire. Até pouco tempo eu usava 530 e meu Uno tem 167 mil quilômetros original. Sempre usei 530, só que o 530 começou a acender luz de óleo na lenta. Passei pro 1540, nunca mais acendeu luz de óleo, perfeito agora. Então, nesses casos, é recomendado você mudar a viscosidade. Ou quando tá fumando, saindo uma fumacinha, ou quando tá baixando muito o litro de óleo.
Uhum.
Então, se ele tá usando aí num 2010, 530 até hoje, experimenta colocar um 1540. Vê se vai melhorar o consumo de óleo.
Uhum.
Mas todo carro abaixa um pouco de óleo.
É normal.
Normal, tá? Não pode tá baixando demais. Porque o Fire já não tem óleo direito, né? 2 litros e 800.
2,800.
Então, se imagina você baixar um litrinho, um litro e meio.
Nossa.
Tá enrolado, hein?
Ó, pra quem está sem carro e quer comprar um usado com quilometragem até 100 mil, quais as indicações?
E aí, quanto que você tem pra gastar?
Faltou...
Fala comigo.
Faltou você inserir aí mais informações. O que você gosta? Você gosta de automático? Você gosta de... Você tem 100 mil?
Um sedã? Você gosta de um sedã?
Você gosta de um SUV? De um crossover?
Você gosta de um Mini Cooper? Um Polo? Um Jack J3?
Depende do seu... Você vai ter que ser mais específico nessa pergunta. Eu tenho 50 mil, eu quero comprar um carro até 100 mil quilômetros. Rodar quilometragem pra mim não...
Não vale nada.
Pra mim não...
Olha o Barney.
Não é quesito.
Olha o Barney. O Barney já deve ter uns 500 mil quilômetros rodados. Olha a lataria do homem, velho. Olha a lataria do homem. O garoto parece que tem 18 anos, filho. Agora, se já foi lanternado o Barney, não sei, já...
Nunca.
Hein?
Nunca.
Já levou alguma batida na traseira?
Nunca, nada.
Então é zero de fábrica,
nunca,
assim?
Nunca acionei seguro, rapaz. Você tá maluco?
E olha a diferença. Eu com a metade da idade do Barney, parece que rodei na estrada de chão. Hein? Então, quilometragem não é tudo, né, mano?
Não é tudo.
Tem que ver o estado de conservação.
É.
Se você, ó, coisa você tem que ver.
Manutenção,
vai caber no seu bolso? Você tem condição de arcar?
Uhum.
O carro bebe demais? Porque às vezes você vai fazer um percurso e você precisa de economia. Você tem que botar tudo na ponta do lápis. É fácil de revender se eu quiser trocar?
Exatamente.
Porque aí você vai e faz igual o Valentim, compra um Civic com motor fora do carro. Quem que compra isso, Valentim? Fala comigo.
Só o Valentim.
Só ele. Não, só se aparecer um outro Valentim ou o Barney. O Barney.
Pode falar que eu comprei o Opala, ele tava sem motor também.
Eu tô te falando, velho. É só se aparecer outro doido.
Quando eu comprei o Opala, ele tinha dois motores, um fora e um no porta-mala.
Isso que o cara te convenceu. O cara falou assim: ele tem dois motores, é o Barney agora. É dois que eu quero, mas nenhum funcionava, né?
Dos dois, o Felipe fez um.
Pelo amor de Deus.
Ó, eu não entendo muito bem, mas ouvi dizer que toda gasolina tem uma porcentagem de álcool. Isso é mito ou é verdade?
Verdadíssima, né? E só estão aumentando cada vez mais, né?
Eu acho que...
Era 27,5, né?
Aumentou,
alguma coisa assim. Agora foi pra 30% de álcool.
A gasolina tem uma porcentagem de álcool, sim.
Tem, não tem?
Tem.
Eu não manjo muito, não, que isso aí tem que ver com os caras da Petrobras.
Ó, quinta-feira que vem tem mais no oferecimento de Paraná Peças, Sofisticar, acessórios, e você segue aí o Steven, distrito 32.
Ô, Barney.
Mandar pro ouvinte que falou assim, ó, gostei do jeito do convidado. Ele não é convidado, não, agora ele é fixo no programa, tá? Abraço pra você, segue ele aí.
Soficho.
Soficho. Ele é fixo no programa Distrito 32. Segue ele aí no Instagram, pra você entender.
Ô, Barney, eu posso dar um recado?
Dê o seu recado.
Posso falar?
Pode.
Gente, hoje, às 19h30, Eu e o Paulão vai estar num podcast. Olha só, não é, meu filho? 19h30, pra quem acompanha a gente no Instagram, a gente vai deixar o link lá nos stories.
Uhum.
Pra quem quiser conhecer a história do Paulo, como que começou na internet, como que a gente começou a gravar vídeo de carro, segue lá nós, que vai estar nos stories e vai ser uns momentos aí engraçados. Você gosta de rir?
Boa.
Cola lá que 19h30 nós tá ao vivo.
Demorou.
Chique.
Até quinta-feira que vem.
Um abraço.
Você ouviu? Alô na pista. Alô na pista. Notícias do mundo do automóvel.